Você está ouvindo programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
É porque são coisas tão óbvias e tão naturais, principalmente para os cristãos, estes que nos arregimentam, nos colocam, estão dentro das nossas casas, quem sabe até figurativamente dentro das paredes das salas de aulas e dos nossos quartos. Povo, é necessário que a gente veja que quando a gente chegou nesse local de agora, de ser revelado que eles tinham um interesse de matar esse, aquele outro, que por acaso era o presidente, o vice-presidente e o ministro do STF, não era porque eles eram as vítimas. As vítimas eram nós, vocês, todos nós que podemos falar aqui. Certo que existem pessoas que nos odeiam por pelo que nós estamos falando, mas nós temos a possibilidade de falar. Assim como também tem tantas coisas que muita gente fala que a gente também nem suporta. Mas há que se defender até a morte o direito dessas pessoas dizerem o que pensam, o que falam, o que fazem, sem precisar você arguir de ódio ou transmitir-se num circuito afetivo de raiva ou de guerra, porque a violência, povo, a violência, ela é uma fumaça, ela é uma nuvem, ela é incontrolável, não dá para parar. A partir do momento que você começa a fazer isso, você não para nunca mais. Você não sabe quais são as consequências disso. Geralmente vem um arrependimento posterior de você ter tomado isso. E também não estou aqui pregando, quanto mais sou um doutrinador espiritual para falar quais condutas as pessoas devem tomar. Mas é necessário que ao analisar a política, a gente não coloque estes circuitos afetivos. E também não precisa ser o de amor e agradar e tudo, mas é apenas o de respeitar. Dizem que o grande ou o mais inteligente ou o mais sábio é aquele que mais escuta e não aquele que mais fala. Mas é necessário também a gente dizer certas coisas porque são coisas que brotam do coração. E a responsabilidade, o orgulho, o prestígio de a gente ter a possibilidade de estar dentro de uma emissora de rádio falando o que a gente pensa. Quantas pessoas têm essa possibilidade, Magal? Quantas? Minúsculas. Pouquíssimas pessoas podem estar falando para tantos municípios como a gente está chegando com a nossa voz agora. A esses que nos ouvem, prestem muita atenção. Nós, desse campo, queremos construir um país que tenha chances e oportunidades, que tenham direitos, garantias e que façam dirimir, que façam diminuir aquilo que nos une. E o que nos une, povo brasileiro, é a injustiça. Nós somos filhos de uma injustiça, desde a época da colonização, desde a época do escravagismo, desde a época em que tudo foi construído nesse país com mão de obra gratuita, com tanta gente trabalhando e dando duro para conseguir um trabalho de carteira assinada para ganhar um mínimo e trabalhar que nem um maluco. É por isso que esse programa defende o projeto de lei, de emenda constitucional, de lei ordinária, né? Projeto de emenda constitucional colocado pela deputada Érica Hilton, que tenta mudar o processo de trabalho de 6-1 para 4-3. É óbvio que vai ter uma negociação dentro disso, mas é que é necessário a gente saber que por que eu também não posso ter o sábado e o domingo para minha família? Não é que eu não quero trabalhar, eu trabalhei minha vida inteira, que nem você. Que nem você que está me escutando. Você trabalhou desde que você nasceu. Você conhece a tua vida pelo trabalho. Desde a hora que você levanta da tua cama e tem que arrumar a tua cama, arrumar a tua casa, arrumar teus filhos, levar para a creche, que você tem que saber de economia pelo número de quanto está o valorzinho do Pix que você tem que passar. O Brasil, pessoal, é construído nas filas. E se existe filas, é porque existe uma injustiça. Porque tem gente que não passa, que não precisa ficar em fila. Tem gente que tem a entrada liberada. Eu não quero brigar com quem tem a entrada liberada. Eu só quero dizer que quem tem a fila tem o direito de ter maior prestígio ou privilégio, para que não tenha que pagar necessariamente R$6 no ônibus, para que não tenha que se arder tanto para chegar no final do mês, para pagar uma conta de luz, como é, ou ter que viver agora refém disso, daquilo ou daquilo outro, pela forma que você vive, pelo jeito que você tem que se vestir, a forma que o teu corpo tem que ter, ou o que, que você tem que comer, ou o que, que você tem que fazer. Não é só a liberdade de expressão, é a liberdade de existir, é a liberdade de dizer o que quer, é a liberdade de também poder ir para a rua, ou não ir para a rua, ou apenas falar que eu quero algo diferente, eu quero mais. Se não para mim, para os meus filhos. Se não para os meus filhos, para os meus netos. Mas para os meus descendentes. Nada, nada na vida, povo brasileiro, vai passar incólume aos olhos da história. E a gente vai ser julgado por ela. A nossa conduta vai ser julgada pela história, que vai nos condenar ou nos absolver. De fato, a gente tem que lutar cada um por si para ter seu quinhão, para poder sustentar sua vida. Mas não basta lutar por si, porque senão é uma guerra de você contra todos. E todos vai ganhar de você, porque você é um e o todos é uma multidão. Por isso que eu sempre falo, lembro e penso, junto dos meus, que é necessário também não só subir um degrau, não digo em escala econômica, que eu acho que todo mundo tem que subir para ter mais acesso, mas de se reverberar. Sabe o que eu estou falando? De você achar que você é melhor, que você é mais poderoso. Sabe aquele parente teu que ganhou um dinheirinho e começa a dar conselho? É com esse cara que você tem que pegar agora que está chegando o Natal e falar para ele assim: irmão, desça um degrau em vez de subir um degrau. Quando você desce um degrau, você fica perto da multidão. E a multidão é um exército. E ela tem que estar ao nosso dispor. Porque ninguém aqui é melhor do que ninguém. Mas ninguém aqui também é pior do que ninguém. Nós sabemos que todo mundo é igual. Absolutamente todo mundo é igual. E todo mundo tem direito. Desde o presidente da República a você que está nos escutando. A você que talvez é tratado como vai cancelar o CPF. Meu irmão, você não é um CPF. Você tem um nome, você tem uma história, você tem um amor, você tem um clube do coração que você torce no domingo. Você tem seus prazeres, você tem seus gostos. É aquela dimensão, aquela diferença entre o cara que gosta de comer sorvete e o outro que gosta de comer arroz doce. É dessa vida. Você também pode querer chegar em casa num sábado e poder pedir uma pizza, irmão. Uma pizza. Não estou falando para você comprar um iate. Que bom, tomara Deus você tenha conseguido, você consiga vencer, ter um iate para botar jet na água e fazer o que você quiser. Mas não é para lá. A gente não quer ser isso. A gente só quer ter o mínimo. E esse mínimo chama-se dignidade. O programa Vamos à Luta, então, defende a dignidade do ser humano que nos ouve e dos seres humanos que nos falam, dos emissários que aqui dizem suas palavras e dos receptores que estão aí que nos escutam. A gente tem muita história para contar, eu tenho dois textos aqui também para ler, Diogo, mas vamos tabelando por aí que eu vou achar esses textos.
Eu só que gostaria de lembrar também, porque né, quem ouve pode perguntar, quem paga esses caras para estar aí, né? Para falar, será que é algum partido político? Será que eles estão em alguma, né? Como dizem por aí, estão mamando em alguma tetinha?
Isso.
Mas não é, não. A gente só tem essa liberdade
nunca,
de estar aqui.
Nunca a gente teve, nunca.
Para dizer tudo isso. E para dizer, e isso que nós estamos falando hoje não chega nem aos pés do que a gente já falou, das pessoas que a gente trouxe aqui para darem o seu recado. E isso nunca foi dessa forma. Inclusive, eu queria aproveitar aqui para agradecer as pessoas que acreditaram no nosso programa e por algum espaço de tempo nos deram um patrocínio, como o SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Sempre, sempre.
É, eu acho que foi um ano, ou mais de um pouquinho mais de um ano.
O Ivo Punhalone ajudou também.
O Ivo Punhalone ajudou. Esse pessoal que acreditou que de alguma forma contribuiu, seja com dinheiro, ou sem dinheiro também, ou com contribuição dizendo, indicando pauta, indicando gente para vir aqui conversar, ou mesmo que nos ouviu em algum momento e trombou com a gente na rua e falou... Pô,
nos compartilhou,
né? Eu ouvi o que você disse, que, pô, que bacana aquilo que você falou, compartilhou os nossos conteúdos, né? Que deu o like lá nas redes sociais, porque a gente tem redes sociais também, é só procurar lá o Vamos à Luta M930 no Instagram ou no Facebook, nós temos o nosso canal, onde tudo isso que a gente está falando aqui, toda essa história de 5 anos, não toda, mas grande parte dessa história está disponível lá, então você lá pode... O que, que a gente poderia... Quem a gente poderia dar o destaque aqui, Magal, que já veio...
Nossa, a gente já viu muita gente importante aqui, né? E anônima ou conhecida, né? Eu começaria com a Mestranda Gaivota, que é alguém que não é conhecida. E é super importante, lá do Cachimba. Mas também, se você quer alguém conhecido, estava o Fernando Haddad aqui também, ministro da Fazenda.
A gente teve o Cláudio lá da Associação de Pescadores, lá do Superagui, falando sobre as dificuldades lá, sobre a explosão da Pedra da Palangana, outras várias coisas que acontecem lá e a gente nem sabe o que está acontecendo.
Teve o Nivaldo Noga, o tio do Matheus Noga, que foi assassinado pela Guarda Municipal de Curitiba, que é um importantíssimo ser humano. Claro, teve também o Cacai, teve também o Eduardo Suplicy, teve também o Frei Beto, teve também o Alisson Mascaro,
Fernando Moraes,
grandes jornalistas, teve o Vladimir Safatli, mas eu acho que os mais importantes são esses que a gente não conhece. Com todo respeito aos grandes, nesses grandes ilustres que vieram aqui, mas os outros são muito mais importantes, na minha concepção, porque trazem consigo a dor diária do salgado anônimo coadjuvante. Somos uma terra de coadjuvantes,
exato. Veja, cara. E assim, de anônimos, né?
De anônimos.
De anônimos que lutam, né? E lutam muito mais que nós, por exemplo. Muitas vezes, muito mais que
muito
nós.
Muito mais.
No sentido da luta ingrata que trava. Da luta que avança muito pouco, que é anos e anos lutando, e lutando, sabe, por o quê? Pelo vizinho, que nem você estava dizendo, pelo próximo, lutando ali por alguém da sua vila, alguém do seu bairro, para dar um pouco um conforto melhor, um pouco de dignidade. A gente conversou aqui também com trabalhadores do Reciclável, que é outro povo. Falamos aqui com o Tanaka, da Vila Torres. Né? Então a gente.
Padre Parron.
A gente deu vazão para muita gente aqui que nunca teve essa oportunidade. Né? Que nunca teve oportunidade de vir aqui, como diz o Magal, sentar no banquinho e falar na latinha da rádio. E essa latinha que leva essa mensagem a muitos lugares. E sobretudo que com a tecnologia disponível hoje, fica gravada no tempo. Então, se você não viu, você ainda pode ver, você ainda pode escutar essa mensagem, ela está disponível.
E quando a gente sai com a palavra daqui, a palavra ela percorre todos esses cabos, esses fios, até sair por essas caixas e chegar nos rádios das pessoas e entrar pelos ouvidos dela, mas sabe aonde ela para? Ela para no coração. E é no coração que a gente entende se toca ou não toca. Tem muita gente que não toca, mas tem muita gente que toca. E para todos que tocam e que não tocam, lembre-se que nós, assim como vocês, somos todos absolutamente iguais. E temos aqui a possibilidade de falar, estamos dizendo isso. E se você discordar, quiser mandar mensagem, quiser compartilhar, quiser comentar, quiser ligar na rádio, quiser não sei o quê, seja sempre bem-vindo. Aliás, tudo que os nossos ouvintes quiserem, nós também queremos. O que vocês quiserem, nós também queremos. Que fique muito claro isso.
E Magal, outra coisa também, que quando a gente fala de luta, a gente agora acabou de dizer às pessoas que estão do nosso lado da trincheira. Mas também a gente precisa dizer dos nossos inimigos, né? quem que foram, quais foram os principais inimigos no sentido aqui, não do sentido do ódio e da ojeriza, mas no sentido até mesmo jornalístico, do que? Da lupa, de botar a nossa lupa, de manter o nosso olhar dirigido a essas pessoas que são responsáveis pela vida de tantas outras pessoas. E a essas pessoas a gente botou a nossa lupa, a gente colocou os nossos olhos em vigia para ver o desenvolvimento desses atos, né? Que muitas vezes são travestidos de uma boa intenção, mas que, na verdade, só trazem sofrimento. Então, eu posso dizer aqui que um dos principais...
Você tem que contar de onde a gente se conheceu, porque é dali que nasce.
Exatamente, cara. É isso que eu ia falar. Que aqui, acho que a grande lenha dessa fogueira começou com...
No dia que a gente se conheceu.
Os representantes da República de Curitiba, antes conhecidos como os meninos da Lava Jato, e o seu juiz, parceiro, amigão, compadre, Sérgio Moro.
Foi ali que tudo começou, foi assim que a gente começou a difundir conhecimento, a estudar, a ir atrás. O Diogo é jornalista, eu sou advogado, e a gente foi fazendo uma dupla que naquele momento a gente jamais pensou que a gente ia chegar aqui, na verdade. Jamais imaginei que daquele papo a gente ia estar aqui hoje, no quinto temporada desse programa. Mas a gente percorreu um caminho hercúleo, né? Um caminho obtuoso, oblíquo, né? Sinuoso, até a gente conseguir chegar nesse local. Dentro desse processo, o presidente Lula foi preso, eu fui advogado da vigília durante os 580 dias, morei lá na vigília, a gente construiu um museu, fizemos mais de ano manifestações, a gente escreveu muito texto, a gente pesquisou muita coisa, até que um dia foi revelado certas mensagens escondidas, iguaizinhas essas mensagens que hoje você vê na Rede Globo quando você ligar a televisão, que você vai ver que o coronel, o general, o marechal mandou a mensagem desse para aquele. É sempre no escondidinho das mensagens que se revelou e se revela aqueles que queriam não um país coletivo, ou esperasse a sua vez na fila. Vocês estão me entendendo, povo?
Você está no Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.